comunicando Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
8h39. A inclusão e a acessibilidade têm ganhado aí cada vez mais espaço no debate sobre o futuro do trabalho e a construção de ambientes corporativos mais humanos e produtivos. Empresas que desejam crescer de forma sustentável precisam olhar para a diversidade não apenas como um compromisso social, mas como um valor estratégico capaz de fortalecer equipes, estimular a inovação e ampliar resultados. Para falar sobre esse tema, vamos conversar agora com a Rita Quester. Ela é palestrante, consultora em inclusão e acessibilidade e também escritora. Mãe atípica de 3 filhos com transtorno do espectro autista. Ela transformou a sua experiência em uma trajetória de atuação profissional. Rita, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro, aqui é o Manhã na Rio.
Olá, Roger. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
É bom sempre tê-la aqui conosco para esclarecer esses assuntos. Rita, quando falamos em acessibilidade nas empresas, muitas pessoas ainda pensam apenas em adaptações físicas. O conceito é mais amplo do que isso?
Com certeza, Roger, é muito mais amplo. Quando nós falamos em acessibilidade nas empresas, muitas pessoas, como você disse, ainda pensam apenas em rampas, elevadores ou adaptações físicas. Uhum. No entanto, a acessibilidade, ela é muito mais ampla e ela inclui também adaptações organizacionais, comunicacionais e culturais dentro das empresas. E diversos estudos mostram, né, sobre a inclusão no trabalho, que muitas organizações deixam de contratar pessoas com deficiência intelectual, autismo ou deficiência psicossocial, principalmente por falta de informação sobre como adaptar processos internos. Existe um receio, né, de que essas adaptações sejam complexas, caras, quando, na realidade, muitas vezes se trata apenas de ajustes simples na organização do trabalho e na forma de comunicação. Então, o conceito, ele vai muito além do que as pessoas imaginam que é aquela questão arquitetônica, né? Que eu coloco uma rampa, um elevador e abro espaço para uma mesa, para adaptar, por exemplo, para uma cadeira de roda e eu já estou cumprindo as cotas. E deixa de fora, né, todas as outras deficiências que poderiam ser incluídas nas empresas e por falta de informação hoje não são.
Ou seja, mais ou menos o que eu disse aqui na abertura no texto, é muito além do que um compromisso social.
Exatamente, não é isso? Exatamente. Na prática, né, quando a gente fala em acessibilidade e inclusão, nós falamos hoje de uma população no Brasil que é enorme. Quando nós falamos aí em pessoas com deficiência, hoje, ocupando espaço e vagas de cotas no Brasil, nós estamos falando que mais de 47% são de deficientes físicos. E na parte auditiva, 18%. Ou seja, 65% das vagas, elas estão para pessoas que hoje a gente considera, né, se é que eu posso dizer dessa forma, mais fáceis de incluir. Agora, a população de deficiente visual, por exemplo, de deficientes intelectual, psicossocial, eles são praticamente excluídos dessa lista de inclusão. Então, é um problema social, porque essa população, ou ela está por um auxílio do governo, vivendo de auxílio do governo, ou ela é absolutamente dependente dos seus familiares, enquanto elas poderiam estar contribuindo. Elas, na verdade, encontram uma dificuldade incrível, né, imensa, de encontrar oportunidade de trabalho, mesmo tendo total capacidade de contribuir.
Com toda a experiência que você tem, Rita, eu vou até sair um pouco aqui do texto, é uma pergunta até que a gente sempre comenta. Você, no teu olhar, você vê que as empresas contratam por uma obrigação?
Ah, com certeza. Hoje, quando a gente fala da lei de cotas, ela é excludente. Dentro da própria lei existe essa questão excludente. Por quê? A lei de cotas, né, ela é a lei 8.213 de 91. E essa lei, ela determina que entre 2 a 5% de vagas para pessoa com deficiência dentro de empresas que tem mais de 100 colaboradores. mas ela não determina quais os tipos de deficiência precisam ser contratados. Simplesmente colocou a cota e a empresa, ela vai buscar aquilo que para ela é mais fácil de adaptar.
Uhum.
Então, hoje, para você ter uma ideia, até o reabilitado do INSS entra para essa lei de cotas de deficiente. Então, isso ocupa ainda mais espaço na lei, tira de pessoas com outros níveis de deficiência, como eu comentei, intelectual, uhum. Psicossocial, a oportunidade de entrar para o mercado. E as empresas ainda têm um agravante. Existem brechas na lei que, se a empresa alegar que abriu a vaga e não encontrou profissional qualificado, ela pode não cumprir a cota. Então, falta muito ainda no Brasil para que a gente atinja, de fato, pelo menos um índice aceitável de inclusão. A lei é muito importante, foi um passo importante, mas a falta real de conscientização, capacitação e fiscalização ainda faz com que ela não seja aplicada a pelo menos aí, né, 80%, eu diria, das pessoas com deficiência no Brasil.
É um número muito grande, né, de pessoas.
Sem dúvida.
É triste relatar isso, ver que a maioria das pessoas não tem direito a esse acesso, né? Eles preenchem com outras palavras, mas a gente sabe que existe o preconceito, né? Na prática, quais são esses principais obstáculos que ainda dificultam a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente corporativo, Rita?
Olha, esses obstáculos para a inclusão dessas pessoas com deficiência nesse ambiente está muito ligado à questão de cultura organizacional, né? E à falta de preparo das empresas. O que, se a gente parar para pensar, né, a capacidade das pessoas de exercer essa função existe. O que falta, de fato, é a conscientização empresarial e a cultura organizacional para adaptar. Eu falo que um dos maiores desafios é a falta de informação das lideranças, do RH e das equipes sobre como trabalhar com profissionais com deficiência. Porque isso gera o quê? Insegurança, medo do erro, receio de impacto na produtividade. E muitas empresas também tratam a inclusão apenas como uma obrigação, como você falou. Isso a gente não pode descartar, né? E elas não desenvolvem políticas estruturadas de integração, acompanhamento e desenvolvimento. E outro obstáculo importante também é a falta de adaptação dos processos internos de trabalho.
Uhum.
Que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual, ela precisa especialmente de uma organização nas tarefas, no preparo da equipe. Em muitos casos, pequenas mudanças, como uma instrução mais clara, divisão de tarefas por etapas, feedbacks objetivos, definição de rotinas e ambientes mais organizados. Isso já seria o suficiente para fazer com que a inclusão aconteça para a maioria dos deficientes intelectuais e psicossociais.
E as empresas também se prepararem, terem pessoas ali preparadas para poder receber, atender essas pessoas, né, esses deficientes.
Sim.
Parece que falta isso nessas grandes empresas, né?
Com certeza, essa cultura organizacional, ela não existe.
Uhum.
Ela existe muito no discurso, mas ela não existe na prática, né? Então, hoje você traz uma pessoa com deficiência para trabalhar dentro da empresa, não existe ali pessoas capacitadas, a equipe ela não é preparada para receber essa pessoa com deficiência.
Uhum.
E isso gera questões que vão muito além do que dar a essa pessoa um ambiente propício de trabalho. Isso é a exclusão, uhum, dessa pessoa dentro de um ambiente que deveria acolhê-la.
Uhum.
Então você contrata para incluir, mas aquela pessoa ao chegar naquele ambiente, ela é excluída.
Uhum.
Não porque as pessoas não queiram estar próximo e conviver, mas por não saber o como. E, uhum, muitas vezes na tentativa de se aproximar acabam causando danos, digamos assim, que faz com que essa pessoa não consiga se adaptar àquele ambiente porque ela não consegue lidar com o dia a dia, com a forma como as pessoas comunicam, com um ambiente sensorialmente muito estimulante. São vários os fatores que impactam, né? Então, as empresas ainda não estão preparadas para isso e eu posso citar aqui vários exemplos de como tornar isso mais fácil e de forma muito simples.
E é por isso que eu quero convidá-la em breve para a gente voltar aqui nesse assunto ao vivo. Eu tenho aqui na pauta mais de 10 perguntas, infelizmente não dá tudo, então eu já estou em cima do laço. Eu queria muito agradecer a sua participação e dizer para você que é deficiente, está aí do outro lado, não desista. parece que isso é uma entrevista negativa, não, positiva, porque a gente está mostrando aqui realmente, abrindo o leque, né, Rita, e mostrando realmente o que está acontecendo para ver que se as empresas começam a enxergar esse outro lado também e parar de textos, né, de palestras, dizendo que faz e acontece. A gente sabe que na realidade não é assim. Você abriu bem o leque aí e mostrou agora. Eu queria muito agradecer a sua participação e que se você deixasse aqui um telefone, uma rede social, para que as pessoas entrassem em contato com você.
Claro, Roger. E olha, eu agradeço o convite. Vamos sim, eu acho que fazer uma próxima entrevista citando exemplos simples e práticos de como incluir. Eu acho que vai ajudar muito aos ouvintes que são empresários, empreendedores, a terem esse olhar aberto para esse público, né?
Exatamente.
A minha rede social é Rita Quester, arroba Rita Quester para o Instagram, para o YouTube, Quester com K de quilômetro. E o meu telefone, caso vocês queiram entrar em contato, o WhatsApp é o 19 98869 1974.
Muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana, bom dia, e a gente volta com certeza a conversar sobre esse assunto aqui.
Eu que agradeço, e um excelente dia a todos aí da rádio e a todos os ouvintes que nos escutam.
Obrigado.
Emissora da Fraternidade.